Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas à Sra. Comissária, agradecer a sua presença. Esta é uma audição que nós desejávamos há largas semanas, particularmente na Comissão de Agricultura e do Mar. Temo-a finalmente no Parlamento e queria-lhe agradecer a sua disponibilidade desde o primeiro momento para aqui poder estar connosco. Por motivos de agenda não o conseguimos fazer mais cedo, mas é com particular satisfação que lhe dou as boas-vindas, agradecendo a sua presença aqui hoje no Parlamento Português. Nós temos previsto uma grelha para a sessão de hoje que atribui à Sra. Comissária uma primeira intervenção de 10 minutos. Numa primeira ronda de questões, cada grupo parlamentar terá direito a utilizar 5 minutos para expor aquilo que muito bem entender. A Sra. Comissária dispõe de um total de 20 minutos para responder às questões dos grupos parlamentares. Faremos uma segunda ronda com um total de 15 minutos, atribuindo a cada grupo parlamentar 3 minutos de intervenção. E, finalmente, a Sra. Comissária encerrará com o tempo final de 15 minutos para responder às questões que os Srs. Deputados colocarem. Posto isto, Sra. Comissária, queria lhe apresentar, já conhece também, a Sra. Vice-Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, a deputada Ana Catarina Mendes, que aqui está connosco na mesa, a quem daria de imediato a palavra também para lhe dar as boas-vindas. Da minha parte e em nome da Comissão de Agricultura e do Mar do Parlamento Português, agradecer a sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, Sra. Comissária e Mar, Sra. Comissária Europeia das Pescas, queria mais uma vez saudá-la por estas iniciativas, mas também dar-lhe as boas-vindas em nome da Comissão dos Assuntos Europeus. Esta é uma matéria que, de resto, no dia 19 de outubro, em Bruxelas, tive a ocasião de lhe transmitir como uma das matérias bastante importantes e acompanhadas por este Parlamento. Demos-lhe eco das preocupações de Portugal e, em particular, do Parlamento português, mas queria aqui aproveitar a hipótese, a sua vinda ao Parlamento português, para lhe dizer duas coisas. Por um lado, saudar a importância destas reuniões como a que ocorreu em Bruxelas. São um bom exemplo e um exemplo vivo de como a Comissão Europeia em alguns setores pode funcionar em maior articulação com os Parlamentos Nacionais. Em segundo lugar, sublinhar a importância da sua deslocação a cada um dos Parlamentos Nacionais dos 27 Estados-membros, porque isso permite hoje, ao contrário do dia 19, em que pudemos fazer uma abordagem genérica sobre a situação de cada país e o ponto de vista de cada país, permite esta sua vinda mais detalhadamente conhecer quais são as nossas preocupações, mas mais do que as nossas preocupações, talvez também as propostas dos parlamentares portugueses para um setor tão importante para a economia portuguesa. E por isso mesmo, creio que vamos ter uma belíssima reunião, assim se espera, e estando também disponível para, mais do que nos ouvir, aceitar algumas das nossas propostas. É esse também o nosso desejo. Muito obrigado. Bom trabalho a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Comissária para a sua intervenção. Muito obrigado.
Thank you very much, President and Vice President. I would like to thank you all for being here today. I would like to thank the committee for inviting me to be here. Yes, I should have been here earlier, but well, as they say, better late than never. I had already taken this initiative to invite all the national parliaments in order to come in Brussels and discuss with us the proposal for our new fisheries policy. But I agree with you that if we want to have a new policy, really we have to involve the national parliaments from the very first beginning. And this is why I'm here today, and maybe I can come back, and I also am planning to go to all the parliaments in order to discuss our ideas. So first, I would like to underline two issues. The first is that I completely understand that our citizens are now suffering under the current economic crisis. And I can also understand that here in your country, also in other countries, including the country I know best, we had to take some very painful austerity measures. I appreciate very much the government's commitment, the Portuguese government's commitment, to mitigate some of the effects for the fishing industry, and I'm here to cooperate. Second, I would like to underline that what I'm trying to do, and I hope I can persuade you, I can understand that we have different opinions on some issues, but I can reassure you that what I'm trying to do is to give hope, at least to some of our citizens. So my message today is that there is a way out of this crisis, a way out of impasse. There is a way to obtain the social and economic security that the people in your fishing industry deserve and that you rightly demand for them. And I really understand how important fisheries is for Portugal. I have seen the figures, I have seen your commitment, I have seen already the opinion brought forward by your committee. So I know that you are informed, but maybe our discussion today can help. So referring to our proposal, I would like to underline three words to make a long story short. First word, sustainability. Second word, regionalization. Third word, market policy, a new market policy. Let's start from sustainability. What do we mean by sustainability? Referring to sustainability, I would like to underline that I'm trying to put forward sustainability as a whole. That means environmental sustainability, social and economic sustainability. I can understand that some of you have different opinions here, think that maybe there is a confrontation between these three pillars of sustainability. And maybe some of you think that in our proposal, in the Commission's proposal, environmental sustainability comes first. But this is not true. The only reason for which I would like to underline environmental sustainability is the real facts. And the real facts are that if we are going to do nothing about the environment, then in 10 years from now, we would not be able to fish. This is the reality. And this is not coming from NGOs. We have impact assessment from the Commission, very formal and very concrete impact assessment, based on scientific evidence, which shows to us that if we are going with business as usual, after 10 years, only 8 out of 136 stocks, fish stocks, will be healthy. That means, in simple words, that if we are going to do nothing, then our children will not be able to eat fish. Not only our children, but also our population, since we need them to eat fish, because fish is something that cannot be replaced in our diet. Fish contains very important elements that our body cannot produce from other food, so we have to keep the possibility for our citizens to eat fish. To do it, we have to move to sustainability, we have to respect our resources, we have to fish in a responsible way, and this will give prosperity to our fishery sector. Also, we have to expand aquaculture. Aquaculture is not only an industry, but is an alternative to overfishing. That's why we are going to give separate funding line and separate attention to our aquaculture projects. So, environmental sustainability coincides with our fishery sector prosperity. And we have proof to that. We have a lot of studies. I can inform you, if you are really interested, by the World Bank, by other banks, that give us concrete figures. If we are going with sustainability, then after some years, for example, We have a model that gives us the concrete information that 15%, we are going to have 15% more catches per year, and profit margins 3 times higher, and returns on investment 6 times higher if we reach maximum sustainable yield. That's why we would like to introduce sustainability, reaching healthy conditions for stocks, and also we would like to stop discarding, stop reaching, throwing fish back to the sea. This is the first, sustainability. Second, regionalization. What I mean by that, in some simple words, it means that the situation now about our decisions is really unbearable, not only for you, not only for our citizens, but also for us, for the Commission. Because now I am obliged to decide for the mesh size that a fisherman, for example, in Aberdeen, in Scotland, is using for cod. I'm going to decide on it. This is a nightmare. Of course, fisheries is an exclusive competence for European Union and Commission, so we have to take the decisions, but we have tried and find out a way to give more power to our states and regional authorities and our industry on a sea-basin approach. So the general idea, I'm putting it in a simplistic way, just to be understood, is the following. Around the sea basin, all member states, we are going to come together. For example, for the Atlantic, all the member states, 5 member states, are going to come together with their regional authorities and also the Regional Advisory Council for some ideas. And if they reach an agreement, I, the Commission, will be obliged to agree with them. This is the general idea for going for more a regionalized approach. So I think this is also important. And I hope that this will give a motive to our fisheries industry to get involved and our fishermen to get involved in this. And then about markets, I would like to say to you here that since we are going to fish less, then we have to take better prices and better advantage from the fish we caught. Fish less and earn more. Better prices for the fish. In what way? We're going to introduce labeling. This means, for example, that a consumer can choose a fresh fish that comes from our regions and not from other countries far away, around fish fresh and not defrosted, and also fresh fish with the, according to the rules of origin, the information of where it comes from, and if it's fished sustainably. And also we are going to create a level playing field between our sector and the other sectors, because the others are not always respecting the rules the way we are trying to do. So that means that now the Commission will be will have a weapon on our hands in order to stop imports if they are not going across the rules. So if they are not, the fish is not fished legally, we can stop the import to European Union. This is important because we import 60% or up to 80% of the fish we consume. So this is the ideas of the reform. One last thing, what is very important, as always, is money. So after 2 days or 3 days, the Commission is going to decide about our new financial regulation. We are going to give almost the same amount of money we had in our disposal, and we are going to use it in a better way, I think. So we are going to give a special treatment to small-scale fisheries. This will be a turn in our policy. We are going to give small-scale fisheries special attention, more funding, more initiatives for selectivity of the gears, more everything, because we think that these fisheries are very important for our coastal region. So I think this is very important for Portugal, seeing the figures of your fleet. This will be a turn to our policy, not giving money to build bigger and bigger vessels. This is not the way out. We have now to enhance our coastal communities and small-scale fisheries. So I would like to say a lot more, but since we have a time limit, President, this is what I would like to refer, and I'm here to answer and react to your questions and comments. Thank you.
Muito obrigado, Sra. Comissária. Entraríamos agora na primeira ronda das questões que os senhores deputados quiserem colocar à Sra. Comissária. Tenho inscrito por parte do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Carlos Costa Neves e o Sr. Deputado Ulisses Pereira, que dividem a primeira intervenção. Para o efeito, têm 5 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Vice-Presidente, queria começar por cumprimentar a Sra. Comissária, agradecer a sua presença, agradecer a sua intervenção inicial. E em nome do Grupo Parlamentar do PSD, na Comissão de Assuntos Europeus, salientar e distinguir especialmente o facto de ter feito esta opção de contactar de perto os Parlamentos Nacionais e participar em reuniões em Bruxelas com o Parlamento Europeu e com Parlamentos Nacionais, tal como a reunião que aconteceu a 19 de outubro, porque é, em nosso entender, nomeadamente num setor tão importante para nós como é o das pescas e o da política comum de pescas, é uma forma de distinguir até esta opção pela regionalização, pela equidade, por não tratar o que é diferente de forma igual, como às vezes receamos que a União Europeia faça. Portanto, queria distinguir esta metodologia de trabalho e apontá-la como exemplo para outras áreas onde também seria bom que ele fosse desenvolvido dessa maneira. E agora, em termos de substância, passava a palavra ao meu colega Ulisses Pereira.
Muito obrigado. Renovava também os cumprimentos à Sra. Comissária, ao Sr. Presidente, à Sra. Vice-Presidente. Entramos agora numa fase final e decisiva da discussão da reforma da Política Comum de Pescas. É, sem toda a oportunidade, a presença da Sra. Comissária no Parlamento Português, nesta audição, e gostava de felicitar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e do Mar pela concretização da mesma. Para Portugal, o processo em curso é demasiadamente importante para que não tenhamos no decurso mesmo um papel particularmente ativo. Estamos perante uma janela de oportunidades, acompanhada de um conjunto de riscos e restrições que devem ser devidamente avaliados, para que Portugal possa defender as posições mais corretas no equilíbrio que tem que ser conseguido entre as dimensões ambientais, sociais e económicas, como a Sra. Comissária acabou de referir. Isto mesmo tivemos a oportunidade de expressar no relatório que elaborámos da audição pública sobre o Livro Verde, realizada em dezembro de 2009, e que teve o consenso dos vários grupos parlamentares, bem como o apoio dos pescadores, dos armadores, dos cientistas e dos ambientalistas que participaram no debate, e é um documento que parece ainda hoje toda a atualidade. Sra. Comissária, as pescas podem ter hoje um pequeno peso no PIB de Portugal, mas são fundamentais no que concerne à coesão socioeconómica das zonas ribeirinhas, na identidade cultural que nos caracteriza e no abastecimento alimentar. Centremos-nos agora na proposta de Regulamento Base 425 apresentada pela Comissão. E se existem, inequivocamente, fatores positivos e inovadores, outros não podem deixar de merecer preocupação por parte daqueles que têm responsabilidades políticas no setor em Portugal. E neste âmbito, revemos-nos na posição assumida por 16 das mais importantes associações de armadores e organizações de produtores do nosso país, incluindo das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que citamos. A proposta do regulamento foi formatada em contexto de crise económica, prevendo receitas antigas para um quadro conjuntural novo, sendo omissa na proposta de mecanismos que conduzam a uma redução da dependência alimentar do mercado interno. A Comissão não reconhece que os sacrifícios feitos pelos pescadores, com redução significativa dos seus rendimentos, foram um contributo decisivo para a recuperação paulatina de muitos estoques que estavam depauperados e que hoje estão dentro dos limites biológicos seguros. Neste domínio, Portugal cumpriu escrupulosamente planos plurianuais de redução de capacidade de pesca, através do abate de milhares de embarcações. Esse esforço foi e é completado no presente com uma boa monitorização das capturas e do cumprimento das cotas. Senhora Comissária, existem algumas questões que o Grupo Parlamentar do PSD continua a considerar como fundamentais e que devem ser devidamente equacionadas. Primeiro, deve ser garantido um equilíbrio real entre as três dimensões que suportam a reforma: o pilar ambiental e todas as questões inerentes à preservação dos recursos numa lógica de sustentabilidade, o pilar social como fator de coesão territorial e dignificação das comunidades pescatórias, o pilar económico, porque sem rentabilidade das pescas não há investimento, não há barcos, não há emprego. Segundo, entendemos que, não obstante as condicionantes colocadas pelo Tratado de Lisboa, e a Sra. Comissária também já referiu isso mesmo, devemos criar condições que atenuem a excessiva centralização do atual modelo. Recomenda-se uma efetiva regionalização da gestão, conferindo aos Estados-membros uma delegação de competências que seja o mais alargada possível. Terceiro, devem ser aprofundados os planos de gestão de longo prazo instaurados. Quarto, devem ser ponderados e executados sistemas alternativos de gestão de estoques, que o Estado de Segurança Biológica exija limitação de capturas, e não só através dos taques e das cotas, atenta à sua inadequação para as áreas marítimas caracterizadas por pescarias multifacéticas. Quinto, para unidades populacionais e tipologias de frota que o permitam, deverão ser ensaiadas formas de gestão baseadas em direitos de pesca. No entanto, não se julga adequada a sua utilização no que concerne às frotas de pequena escala e às que operam em águas territoriais. Sexto, deve ser reforçada a dimensão externa da política comum de pescas através do incremento de acordos com países terceiros e com uma presença mais empenhada da União Europeia nas organizações regionais, assegurando direitos de pesca de que dispõe. Sétimo, deve ser enfrentada a problemática das rejeições, sem radicalismos, na consciência que uma política de rejeições zero é inviável e agravará expedientes para a contornar. Oitavo, devemos investir na investigação aplicada às pescas e não só em investigação laboratorial, para o que é necessária uma verdadeira política de aposta no conhecimento dos oceanos e na exploração sustentável dos recursos. Devemos também melhorar a recolha de dados, rentabilizar as embarcações das pescas em parcerias com a ciência, mas escolhendo sempre o saber dos pescadores, que tão desprezado tem sido. E, principalmente, temos que saber onde existe sobrepesca e sobrecapacidade, em que estados, em que segmentos, em que zonas ou em que tipos de pescaria, resolvendo a aparente iniquidade entre os processos de fiscalização dos vários Estados-membros. A terminar, num tempo em que o mar é de novo olhado com atenção, o que sempre acontece em tempos de crise, é fundamental que o desenvolvimento de uma política marítima integrada não relegue para lugar subalterno o setor das pescas, que sempre esteve na economia do mar, ao contrário de outras atividades emergentes e que por isso mesmo deve ser respeitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que, em primeiro lugar, me dirija à Sra. Comissária, saudando-a pela sua presença no Parlamento Português, em nome do Partido Socialista. Queria cumprimentar também a Sra. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Sra. Comissária, desde 1986, a política comum de pesca tem sido objeto de algumas reformas, no nosso entendimento pouco profundas, mas, sobretudo, tem sofrido adiamentos, indecisões, ajustamentos e cedências de diversos interesses e pressões ao longo dos seus 25 anos. A última revisão da PCP ocorreu em 2002, mas é evidente, e o Livro Verde sobre a Reforma do Setor reconhece, que o problema da sustentabilidade persiste e os indicadores da sobrepesca sobre muitas zonas e populações piscícolas é evidente, ameaçando a capacidade de recuperação e até indiciando a extinção de algumas espécies. Daí, o grande debate público lançado em 2009 à escala europeia para discutir a PCP em vigor, com vista à sua reforma, que se prevê seja aprovada em 2012 para vigorar depois de janeiro de 2013. Portugal tem desenvolvido essa reflexão e debate sobre os atuais problemas da pesca e o Partido Socialista tem acompanhado e participado com interesse e com empenhamento este trabalho. No final de 2010, através do relatório aprovado na Assembleia da República sobre o Livro Verde, foram apresentadas diversas críticas e sugestões que são seguramente do conhecimento da Sra. Comissária. Conhecida agora a proposta de reforma apresentada em 13 de julho deste ano, constata-se que são pouco verificadas nessa proposta algumas das grandes questões, problemas que constituem preocupações e objetivos dos pescadores portugueses. A presença de Vossa Excelência nesta reunião é momento privilegiado para renovar algumas das nossas preocupações e poder ouvir de viva voz os seus comentários e respostas a algumas destas questões. Para Portugal, um país com 942 km de costa atlântica e 1.700.000 km² de zona económica exclusiva, 18 vezes maior o território marítimo do que o terrestre, As políticas do mar em geral e do setor das pescas em particular são naturalmente muito importantes. Por essas razões, e por ser uma aposta estratégica atual do país, Portugal defende e apoia a plena integração das diversas vertentes do setor da pesca na definição de uma mais vasta e multidisciplinar política integrada marítima. A presença de Vossa Excelência em Lisboa para participar numa conferência específica da promoção da estratégia marítima é prova evidente também de que há sensibilidade acrescida no espaço europeu para esta questão. A importância de Portugal no setor das pescas não pode ser medida, como já foi dito aqui, pela percentagem do setor no PIB, mas sim pela sua importância para a subsistência das populações ribeirinhas, para a preservação da cultura e das tradições de Portugal no mar e na pesca, ainda pela importância que o peixe tem na dieta alimentar dos portugueses, como sabe, somos os maiores consumidores a nível europeu, muito pelo emprego direto, mas sobretudo pelo emprego indireto que gera no comércio do peixe fresco, nas conservas, nos congelados, na construção naval, na administração, investigação e formação no setor, na hotelaria, na restauração e no turismo ligado à gastronomia do mar. Por essas razões, embora concordando com a lógica máxima da reforma da PCP, centrada na sustentabilidade ambiental do setor das pescas, ela tem que garantir o equilíbrio e conciliação dos três vetores, ambiental sim, mas de igual forma importante o económico e o social. Dentro da zona económica exclusiva portuguesa, onde se pratica essencialmente multipesca, que significa só 5% do total das capturas europeias, existe razoável equilíbrio entre a capacidade de pesca e os recursos disponíveis. Até a espécie com maior volume de capturas, a sardinha, esse cuidado existe e contribui até para a certificação a nível internacional atribuída a Portugal na pesca desta espécie. Daí que Portugal, para além das questões da sustentabilidade ambiental e da preservação dos recursos piscícolas, quer ver bem expressas na reforma de 2013 condições para preservar as pequenas comunidades de pesca costeira e local, condições para captar jovens para atividade pescatória e aumentar o número de postos de trabalho no setor, garantir o abastecimento público de pescada à população portuguesa a preços controlados, com informação adequada e boas condições sanitárias. Assim, dentre as muitas questões que o assunto motiva e que eu gostaria de colocar, o pouco tempo disponível só me permite formular algumas. E a primeira é a seguinte. Entendemos que a nova política comum de pesca deveria eleger como grande objetivo e distinguir a proteção e apoio à pequena pesca costeira. Prevê a Sra. Comissária que a reforma da PCP ainda venha a aceitar desenvolver, com muito mais pormenor, um programa específico de apoio majorado aos países e às comunidades que praticam esta pesca costeira tradicional? Segunda questão. Considera que poderá ser tornada definitiva a reserva das 12 milhas da costa para os pescadores de cada Estado-membro, com possível alargamento para as 24 ou 50 milhas, conforme a extensão das respectivas plataformas continentais? E nas regiões ultraperiféricas, como vê a possibilidade do alargamento das 100 para as 200 milhas? Outra questão sobre a reestruturação da frota pesqueira. Como saberá, Portugal reduziu a sua frota pesqueira em cerca de 18 mil barcos em 1986 para menos 9 mil em 2011. Temos hoje menos 20 mil pescadores do que em 1986. Não sei se isto é motivo de satisfação, se motivo de alguma preocupação. Por outro lado, a frota portuguesa representa menos de 10% das capturas, menos de 10% da frota europeia e é responsável só por 5% das capturas. Nesse sentido, eu pergunto-lhe, Sra. Comissária, que instrumentos estão previstos para apoiar, porque isso é importante para a pesca portuguesa, novas construções, em substituição de existentes, obviamente, mas a modernização e a renovação da pequena frota pesqueira, sobretudo nas questões da segurança, das condições de trabalho a bordo e das boas condições de tratamento de pescado. Quarto, concluirá certamente com a necessidade de aumentar a produção através do incremento da aquicultura. Não acha que a nova política comum de pesca deveria dar mais importância política e apoio financeiro a esta atividade? Por último, Sr. Presidente, Sra. Comissária, a gestão do esforço de pesca através da fixação das TAC e das cotas e a definição das metas de aplicação do princípio do rendimento máximo sustentável, que, permita-nos um parênteses, deveria ser distribuído mais progressivo e prolongadamente ao longo do tempo e não só com a meta de 2015, todas essas decisões devem envolver os pescadores no seu cumprimento, vou terminar, Sr. Presidente, ouvir os conselhos regionais, mas sobretudo serem suportadas por um aprofundamento do trabalho da investigação científica e da produção do conhecimento nestas questões da real dimensão dos estoques, na análise da real dimensão dos estoques. Sra. Comissária, que instrumentos financeiros específicos irá prever o Fundo Europeu para incrementar a investigação e a ciência neste setor, que nos parece realmente uma das questões onde claramente a política comum de pescas tem de ser bem decidida e, sobretudo, muito incisiva nos apoios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Serpa Oliva, do Grupo Parlamentar do CDS, queria só deixar uma pequena nota aos Srs. Deputados, porque quanto mais depressa falarem, mais difícil se torna a tradução e mais difícil se torna depois também a compreensão da Sra. Comissária. Deixava só este alerta para as intervenções que ainda estão para ser feitas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente dos Assuntos Europeus, Sra. Comissária, em nome do CDS Partido Popular, saudá-la e vê-la com muito agrado entre nós. Seria bom que isto se repetisse mais vezes e que se pudesse discutir mais vezes uma questão que é fundamental para o nosso país, para Portugal. Disse a Sra. Comissária, muito bem, que o peixe é um alimento insubstituível. É realmente, enfim, sei disso, até profissionalmente, e nós temos que encarar estas três vertentes, a sustentabilidade, a regionalização. E uma primeira questão muito rápida, disse, por exemplo, pescar menos e ganhar mais. Não sei como é que isto é possível, mas se me der uma pista, eu gostaria de saber como é que é possível pescar menos e ganhar mais. Relativamente à questão, enfim, da política comum de pescas, há três questões: a ambiental, a económica e a social. Quais são, Sra. Comissária, as hipóteses de introduzir na proposta da Comissão o maior equilíbrio entre as dimensões ambiental, económica e social? Como vê esta matéria? Concorda que deverá este equilíbrio ser alcançado? Concorda que o maior equilíbrio entre as três dimensões é fundamental para uma maior equidade entre cada Estado-membro e dentro de cada Estado-membro? E entre os diferentes atores do setor, quais deverão ser os objetivos socioeconómicos a atingir pela política comum de pescas? Quais deverão ser os objetivos socioeconómicos a atingir por esta política comum de pescas? A questão da modernização da frota pesqueira não é equilibrada entre os diferentes membros, entre os diferentes Estados-membros, e a Sra. Comissária sabe isso seguramente muito melhor que nós. No nosso caso é fundamental, até porque no passado se destruiu parte da frota, pagava-se para destruir parte da nossa frota pesqueira. Exatamente, pagou-se para isso. Como é que vê e que apoios haverá neste momento para a modernização e, simultaneamente, como vê uma questão que referiu também na sua introdução, que é um regime mais favorável para a pequena pesca costeira? Este é um problema que para nós é fundamental. Como já disse o Sr. Deputado que me antecedeu, nós temos uma costa muito grande, temos pescadores muito artesanais e, como vê possível, os apoios a essa mesma reforma. Relativamente ao rendimento máximo sustentável em 2015, nós pensamos que não será possível atingir este objetivo em todas as espécies, em grande parte pela inexistência de dados científicos que nos permitam fazê-lo. Considera possível que este prazo venha a ser alargado ou não? Relativamente aos direitos de pesca transmissíveis, cujo sistema proposto assenta na repartição das cotas das diversas espécies por navio, é impraticável no nosso caso, para a maioria das pescarias costeiras. Portanto, na maioria das pescarias costeiras é impraticável estarmos a pescar só um tipo de peixe. Está previsto um período transitório para a adesão a este sistema? Para que segmentos de pesca é que está este período transitório previsto? Pesca ao largo e pesca industrial. Vai a adesão a este sistema ser voluntário, ficando ao critério de cada Estado-membro se ele vai aderir e como é que vai aderir? Sr. Presidente, se houver segunda volta, eu por mim ficava por aqui depois na segunda volta. Muito obrigado, Sr. Comissário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados, queria também cumprimentar a Sra. Comissária. A Sra. Comissária conhece aquilo que são as características da nossa pesca, da pesca portuguesa, muito com base na pequena pesca e com uma identidade e uma estruturação grande em comunidades pescatórias para as quais tem a sua importância. Um dos problemas mais complicados que a pesca em Portugal atravessa neste momento é a questão da rentabilidade, dos custos que se tem com... nos custos e dos rendimentos que se têm com a pesca. E esta rentabilidade tem problemas a dois níveis. Por um lado, a questão dos custos de produção, e nomeadamente os custos com os combustíveis, são aqueles que têm um peso e um significado maior e que era preciso intervir a esse nível. Por outro lado, está a questão dos preços, nomeadamente os preços de primeira venda, que têm vindo a reduzir em Portugal. Em 2010, o valor médio do pescado rondava o euro e 50 e tinha vindo a reduzir, já tinha reduzido relativamente ao ano anterior. E esta é uma matéria em que, por exemplo, não foram atingindo os objetivos da Organização Comum de Mercados na estabilização dos preços. Por outro lado, a Sra. Comissária disse-nos agora que pretende intervir ao nível da política de mercados. E o que nós perguntava se esta intervenção ao nível da política de mercados ia neste sentido de estabilização de preços, mas também dizia que a experiência que temos em Portugal é um bocadinho contrária a isto, porque havendo uma diminuição das capturas e uma manutenção do consumo, o que é verdade é que os preços também reduziram, por isso houve menos pesca, mas contudo não houve um aumento do preço, que era aquilo que a Sra. Comissária nos tinha dito. Outra matéria que gostava de colocar tem a ver com as concessões de pesca transferíveis. Nós entendemos que o que está a ser feito é a introdução de direitos de propriedade para aceder aos recursos pesqueiros, o que corresponde, de certo modo, a uma privatização do mar e do acesso aos recursos, e entendemos que isto favorece alguma concentração, o que vai contra aquilo que sabemos que a Sra. Comissária defende, nomeadamente no âmbito da sustentabilidade. Quer referir pela Sra. Comissária como a questão da valorização da pequena pesca. A Sra. Comissária disse isso, que era preciso valorizar a pequena pesca e ou aplicar estas concessões de pesca transferível. Podemos estar a favorecer a concentração e, por isso, nós repudiamos essas medidas. Outra matéria que gostava de colocar é a questão da zona exclusiva e da reserva das 12 milhas, que defendemos que passe para 24 e para as 200 nas regiões ultraperiféricas, porque entendemos que esta medida, ou alargar as reservas, o que estamos a fazer é preservar alguns estoques que em reservas mais curtas estão mais à mercê das frotas predadoras da União Europeia. Por isso defendemos este alargamento. E, por último, a Sra. Comissária falou na questão da regionalização. Gostava que especificasse mais esta matéria e de perceber o que é que se pretende. Se pretende envolver as organizações de pescadores e as comunidades pescatórias na política comum de pesca, e entendemos que isto é positivo, que é uma forma de também de preservar aqui as especificidades regionais, e de ter em conta aquilo que são as especificidades da pequena pesca e da pesca costeira, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra à Sra. Comissária, que dispõe de 20 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Muito obrigado.
Thank you very much for this very interesting discussion. It's obvious that you are very well informed, so everything goes on substance. I'm very pleased. So let me try to react a little bit and then you can come back if it's possible. So let's start from your main concern, And if I have understood well, your main concern is the social sustainability, the balance between social and environmental sustainability and the income of our fishermen, especially small-scale fisheries. So what I'm trying to do and what we are trying to do through our new financial regulation, as I have tried to explain, is to turn the funding from the big fleets to our small-scale fisheries. And let me say a few words about the past. What happened in the past? Throughout our current policy, what happened? We have given a lot of taxpayers' money to the fleets. We have given, I have here the concrete figures if you want them, 1 billion euros from taxpayers' money, 1 billion euros each year from 2007 to 2013 to fleets for scrapping. And what happened? We have built in bigger and bigger vessels. So what is the current situation? The current situation is that we give money that go, the money goes to the bigger vessels. This is an absolute reality. So we really have to change, and this is what we are trying to do. At least we are trying to change this, because what we have done is to give all this money to reduce overcapacity, and now we have 3% more capacity because what we have done, we have persuaded all these fishermen to abandon the profession, and now we have big vessels that can go out there and fish everything. Let me give you a concrete example. Let's discuss about black scabbard. Black scabbard, I don't know the Portuguese name of this fish, but this is a very important fish. What's happening now? We have these big trawlers that go there in deep seas and they catch everything. That's why, even if our fishermen fish less in Azores or in coastal regions, they don't get better prices, as we have already mentioned, because we have all these big fleets coming with a lot of black scabbard. And also we have fish coming from other countries around the world. Now we live in a planet with no boundaries. So this is what happened. It's happening. So the only way I can see is to try to persuade the big fleets to fish less, to have very, very strict rules about big trawling, and also it comes to the fuel consumption, and give our fishermen who use these long nets, they use long nets from a small boat, the possibility to fish and earn more. And how I mean it? Well, I mean it because if we are going for good labeling, if we are going to help them to build storage mechanisms, then they will have more. So let me give you some concrete examples what we are going to finance, because I think this will be very, very useful. What we are going to give to our small-scale fisheries, because a lot of you refer to this. Well, we are going to finance the transitional period from the current situation to the sustainability of the stocks. We'll see when it happens, since a lot of you have concerns about 2015. So, what we are going to do? Fishermen will receive storage aid to implement the discard ban. They will also get financial support for participating in trials on more selective gears. And the small-scale fishermen will receive more funding on this. Also, they will be financially supported, the fishermen, if they are going to help us for data collection. So if they are going to participate in programs for getting better scientific advice, as we have underlined, and I agree with you, it will give them money. We're going to pay them to do so. Also, if they are coming to us with biological or socioeconomic data, we're going to give them financial support. And also, we'll have programs for vocational training, professional qualification and requalification of our fishermen. So young people can be attracted there. This is what we think is really new in our policy. Because if we have programs for safety of the fishermen, for qualification of them, they will be motivated to come to this sector. And I think this is very, very important. Also, we are going to give them, we are going to fund diversification, so small-scale fishermen will have a second leg to stand on. For example, we are going to find their participation into marine tourism, angling, actions against marine litter. We are going also to support social dialogue meetings for small-scale fishermen, because now they don't participate at all. In our social dialogue, we have only the big fleets represented. Small-scale fishermen, they are not coming to us, so we are going to give money for organizing the dialogue, and also we are going to support their families, in order the families of self-employed fishermen to run their own businesses about processing, cooking, tourism, restaurants with fresh fish, product brands, like to develop their own brands like this initiative, Fresco das Azores. I don't know if I pronounce it well, but this is a very well, very good initiative. We are going to give money to these people because they are going to give some added value to their fish. So this is what I mean when I'm saying fish less and earn more. If they build their storage mechanisms, we have labels, fresh fish, and not this idea. I have visited your fish market. I have visited it last week. What I have seen, there was a mixture of fresh and defrosted fish. This has to stop. Because defrosted fish comes from China, from Vietnam, I don't know from where. We cannot control. We are members of WTO. And if it's mixed with fresh fish, this is a disadvantage for our fishermen. So we need labels, fresh fish, defrosted fish, fish coming from Porto or wherever, from Azores or wherever. So this will help them. Of course, it will not be a heaven. I know the difficulties, but at least we are going to try. And also we are going to fund research, as you have already mentioned. Last year we have given 8 million for an ocean program, research ocean program, and a lot of centers throughout Europe are participating. The center from Athoras also is participating, and it gets a lot of funding throughout these programs, and we're going to go to complement all these efforts. But we need also here your cooperation and our fishermen cooperation and our centers cooperation in order to move on. So these are some examples about social sustainability and how we mean that we can fish less and earn more. A few words about concessions. I know that this is a controversial issue. Our idea is the following. Since we cannot give more money for scrapping, and since we cannot give them because we had no result, and the Court of Auditors has already prohibited to us to give more money for scrapping, we have to try to find a way to reduce the fleet overcapacity without disturbing small-scale fisheries. So what we're going to do, we are going to have a special instrument. This instrument, for first time in European Union's history, says in a very clear language that fish stocks are public resource. Public ownership over fish stocks. So this is not a privatization of the seas. We are saying that stocks are a public resource, and the governments can only give users' rights to our fishermen. So what we live now is the privatization of our seas, because we have given taxpayers' money to big vessels to go there and fish all over the world. Now we are saying that the stocks are of public ownership, and the governments, the national governments, in association with local governments and fishermen, they can use only users' rights for 10 years, for 15 years, for a certain period, and they can take them back, the rights. if these fishermen are not going to use it in a legal way. So this is what this concession is about. And the governments, because there was a question about it, are going to implement these rules in their own way. They have total flexibility here. So, for example, they can go for a total exception of small-scale fisheries, of all. They can also ring-fence. Say, for example, I'm going to give them a toolbox and they can choose. For example, they can ring-fence and say that a vessel owner cannot have more than two concessions to avoid concentration. They can say that a vessel owner can sell only to another vessel owner of the same species, and not in order to prevent concentration also. Or they can ring fence areas. So we can find the safeguards. And I can give you the very positive example of Denmark. I have been there. I have studied this example. What they have done through these concessions, they have now reduced their overcapacity 30%. They have increased their profits a lot, and they have kept all their small-scale fisheries. And now the small-scale fisheries, they are asking to enter the system. So there are ways out. It's difficult, but we have to be bold, and we have to try. At least we have to try. Of course, your opinions and your ideas, I'm going to receive them, and I have received already your opinion. And if you have any concrete proposals about saving, I mean, have more safeguards in order to be sure about it, I'm here to listen. Referring to regionalization, I would like to explain it a little bit more. We have to go for regionalization, really, because we cannot afford taking all decisions in Brussels. But we have to be compatible with the treaties, because the treaties say that this is an exclusive competence of the European Union. So we cannot re-nationalize the policy. This is out of question. So the way we found is the following. Let's take, for example, Mediterranean. We have member states around the Mediterranean. They are going to sit together with their regional authorities, with their industry, with their stakeholders, and they are going to discuss, let's take, for example, the technical measures for bluefin tuna fisheries. If they agree between themselves, we, the Commission, will be obliged to accept it. If they don't agree, then we are going to decide. This is the only way to give them the opportunity, but to keep for the Commission the right to interfere, because this is the only way to respect the treaties, and there is no way to avoid the respect of the treaties. I don't even mention it. So this is, we are trying to find practical ways. Still, there is bureaucracy, I know. Still, there are difficulties, I know. But we have done a lot, and we can do more. And referring to the money, because we have asked, I would like to say to you that Portugal, the Portuguese program, funding program for fisheries, is the fourth in the European Union. It's a very good rate for Portugal, the fourth, and we have given a lot of money. I have here the figures if you are interested to explain exactly. So we are going to give this money now to small-scale fisheries and also to aquaculture. So I think it will be a privilege for small-scale fisheries. I think this is my idea. There were also some concerns about maximum sustainable yield, if we can implement it until 2015. Well, we are going to try, and I think that we have already done in some areas. For example, in the Bay of Biscay, we are all already achieved maximum sustainable yield, referring to anchovy and some other stocks. We have to try and see what will happen. If we are not have a target, we cannot decide if we can reach it or not. But we are here to discuss with you and see what we can do. This also is coming to discards. I admit, as we have already mentioned, that stop discarding is a very difficult exercise if you have mixed fisheries. And I know that Portuguese vessels, I mean, near the coast, everything is mixed fisheries. So we are going to give more time to mixed fisheries. That's why I'm saying that we are going to put a discard ban through a gradual approach. So After 2 years, we'll have, for example, a discard ban for cod. After 4 years, we'll have for mixed fisheries. We are going to give time to our fishermen to get prepared and to our governments and to our local authorities, because since we are going to land everything, then we have to get the advantage of everything. We cannot throw it away in the land. Eh? So we have to sell as much as we can. We have to storage and sell, and then what is left, and the undersized fish, we have to go to collect it for a fish meal, and then what is left, we have to give to the poor people. We are going to organize, in a way, a program, Food for Poor, as we are doing in agriculture, in agriculture programs. So there are ways out, but we need a lot of preparation. So I don't know if I have a response to everything. Of course, there is external aspect. There are a lot of aspects. What I'm trying to do is that this proposal has more flexibility than the situation we are currently running. And also, it has this idea of trying to give more money for small scales and fisheries and coastal areas. So I think that for Portugal, is much more for their interests. I can understand, for example, northern countries, because there they have these big fleets. And for them, it will be rather more difficult. But we have to adjust, all of us, we have to adjust ourselves. Thank you very much, President.
Muito obrigado, Sra. Comissária. Entraríamos agora na segunda ronda das questões que os senhores deputados quiserem colocar à senhora comissária. Daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Cristóvão Norte. Tem 3 minutos para o efeito.
Obrigado, senhor presidente, senhora vice-presidente, senhora comissária. Como já foi salientado nesta audição pelo grupo parlamentar do PSD e, sobretudo, uma preocupação partilhada por todos os grupos parlamentares, a questão atinente ao pilar ambiental e ao seu equilíbrio com as considerações de natureza económica e social são um aspecto absolutamente relevante e que, julgo, a senhora comissária já deu boa conta e boa resposta sobre essa matéria. Mas estas questões têm um relevo especial, aliás, como já foi salientado, no domínio da pesca local e artesanal, que em muitas zonas costeiras constitui o esteio dessas comunidades, é absolutamente relevante no domínio da sustentabilidade económica, do emprego, dos valores culturais e da identidade, comunidades que, por vezes, em muitas circunstâncias, não têm alternativas de curto prazo e só a longo prazo podem obedecer a um programa de reestruturação e de reconversão económica. Aqui radica, deste ponto de vista, e como já foi, e acolhemos com agrado as suas preocupações em relação à pesca local e artesanal, na medida em que ela carece, como já foi enfatizado, de um tratamento especial. E carece desse tratamento especial por diversas razões que eu gostaria de salientar. Tem uma dinâmica organizativa singular, há uma partilha de risco entre o proprietário e a tripulação. Desse ponto de vista, por comparação à pesca de larga escala, tem maior aptidão para conseguir melhor redistribuir os rendimentos resultantes da pesca, tem menor pegada ambiental, fruto do menor consumo de combustível por tonelada capturada, tem menos rejeições de pescado, E as capturas são, em regra, canalizadas para o consumo humano direto. E, portanto, há aqui um rol de aspectos que justificam inteiramente as razões pelas quais se deve prevalecer na orientação da reforma as questões atinentes à pesca local e artesanal. E, desse ponto de vista, Portugal tem, como foi já dito, uma representação muito significativa neste domínio, uma fatia esmagadora de emprego e de embarcações, e a nossa preocupação tem que ver, sobretudo, com a redução relevante no número de embarcações que se podem vir a registar na pesca local e artesanal. E por isso, desde logo, a primeira questão, para saber em que medida é que a senhora comissária entende que sobre capacidade em Portugal, peço desculpa. Essa é logo uma questão importante do nosso ponto de vista e gostaríamos que opinasse a esse respeito. Depois, a salientar aqui mais dois aspectos que nos parecem particularmente importantes. A manutenção do perímetro das 12 milhas, ainda que gostasse de ouvir uma resposta a propósito da possibilidade de extensão para as regiões ultraperiféricas, como é o caso dos Açores, do acesso até às 12 milhas para as embarcações com pavilhão nacional, bem como a questão da isenção da adoção do regime das concessões de pescas transferíveis. Estas duas particularidades já são elas muito relevantes e saber em que medida é que se pode caminhar também com outras iniciativas para salvaguardar a pesca costeira das comunidades ribeirinhas, até pelo facto dela ecologicamente ser muito importante. Duas notas finais para colocar duas questões à Sra. Comissária. Concordamos que tem que haver uma clara diferenciação entre a pesca artesanal e a pesca costeira. Esta questão tem levantado e a pesca industrial. Esta questão tem levantado muita controvérsia. Eu tenho lido muito sobre esta matéria e gostava que me explicitasse que critérios defende para estabelecer a diferenciação entre a pesca artesanal e a pesca industrial, porque por vezes não pode ser apenas a dimensão das embarcações, mas temos de ter em consideração outros aspectos que podem ser relevantes para estribar essa posição e para garantir melhor a salvaguarda da pesca local e costeira. E para finalizar, perguntar à Sra. Comissária em que medida, embora a Sra. Comissária não tenha discernido esse aspecto, no passado houve países que cumpriram escrupulosamente, como é o caso de Portugal, e outros que não. E o que eu quero saber é que se aqueles países que cumpriram, como foi o nosso caso, e contribuíram decisivamente para assegurar pescarias sustentáveis, vão no futuro, pelo facto de terem adotado essa conduta, beneficiar de um regime mais favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sra. Comissária, em meu nome pessoal e também, obviamente, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já foi, aliás, feito pelo meu camarada Jorge Fão. Eu, Sra. Comissária, eu prazo-me registar com agrado de que a política comum de pescas assenta fundamentalmente na sustentabilidade. Na sustentabilidade com os três pilares fundamentais, que são a sustentabilidade ambiental, económica e social. É de que não há possibilidade, são indissociáveis estes dois pilares, não há possibilidade de haver sustentabilidade económica sem haver sustentabilidade ambiental e não há sustentabilidade social se não houver sustentabilidade económica. E eu temo, às vezes temo, de que a questão do ambiente e as questões ambientais são normalmente aquelas que oferecem e levantam mais objeções e por isso são o pilar sempre mais frágil desta sustentabilidade. E a visão que nós temos é que os ecossistemas devem ser vistos como um todo e é um todo equilibrador que permite a preservação das espécies, que é fundamental também para a sustentabilidade económica. E é preciso, do nosso ponto de vista, alterar o paradigma das políticas de pesca. E não nos devemos concentrar exclusivamente na vertente quantitativa de quanto se pesca, mas fundamentalmente quando, onde e como. Isso é fundamental para a política de pesca e para a sustentabilidade de todo o sistema. E por isso, Sra. Comissária, gostava de deixar aqui duas questões. Em primeiro, aprende-se exatamente com as rejeições. É que as rejeições são uma questão central na política comum de pescas. E sobre como é que a Sra. Comissária pensa enfrentar esta problemática sem qualquer radicalismo, mas de uma forma que permita que estes três pilares, como lhe disse, sejam pilares em que haja uma plena igualdade no seu tratamento e na sua componente. Aliás, Portugal, uma zona, económica exclusiva vastíssima, as questões ambientais são para nós fundamentais e tem que ser uma boa articulação, uma perfeita articulação, não só na política comum de pescas, mas também na vertente ambiental da própria Comissão, noutras áreas, porque os mares hoje, e aqui em Portugal hoje discute-se muito a economia do mar, e a economia do mar hoje é fundamental para a sustentabilidade até de um país como Portugal. Por outro lado, Senhora Comissária, também me apraz registar que assenta também tudo isto numa base mais científica do que empírica. E por isso eu gostava de de lhe colocar a seguinte questão. Quais são as formas de melhor conhecer e valorizar as artes das pescas que operam de forma mais sustentável aqui em todo o Atlântico e também no Mediterrâneo, embora Portugal, obviamente, não é um país mediterrâneo, mas também tem aqui uma ligação perfeita ao Mediterrâneo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Serpa Oliva, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Comissária, a questão que lhe punha, que ainda não foi colocada, penso eu, foi a questão da aquicultura. Haverá um apoio complementar a esta modalidade, portanto, se está previsto esse mesmo apoio, e considera ser esta aposta na aquicultura uma medida fundamental para aumentar o consumo de peixe a nível europeu. Se acha que esse dado é fundamental e de que forma é que vão apoiar essa medida? Relativamente ao Fundo Europeu para a Política Marítima e Pescas, vários Estados-membros, entre os quais Portugal, lamentam realmente não ser ainda conhecida a proposta relativa a este fundo, do qual constarão muitos aspectos importantes da reforma da Política Comum de Pescas. Estão em causa, por exemplo, os critérios de elegibilidade dos diferentes tipos de investimento no setor e defende-se que o nível dos financiamentos globais nunca deverá ser inferior aos níveis atuais. Confirma que o nível de financiamento será mantido quando comparado com os outros anos ou com os níveis atuais. E no que diz respeito às elegibilidades para apoio, que áreas, tipologias, investimentos, tipo de beneficiários serão prioritários? Disse a Sra. Comissária, e muito bem, eu outro dia entrei numa grande superfície aqui em Portugal. E cheguei ao peixe, gosto muito, sou um apreciador de peixe, mas não como peixe estrangeiro, só como peixe português. A única coisa que havia portuguesa eram trutas da aquacultura. Não havia um único peixe de água salgada. Zero. E a senhora comissária disse, a certa altura da sua introdução, que iria impedir as importações. Eu gostaria de saber como é que vai conseguir esse desidrato, de modo a que realmente o peixe que a gente come tenha a mesma qualidade do nosso peixe. Muito obrigado, Sra. Comissária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Comissária, a primeira questão que queria colocar não é uma pergunta, é apenas uma consideração e ainda relativamente à questão das concessões de pesca transferíveis. É que, no nosso entender, com esta medida não se vão atingir os objetivos que a senhora comissária pretende, que é a proteção dos recursos. Porque o que nós sabemos é que os grandes pesqueiros têm capacidade e têm condições e utilizam, aliás, noutros setores da vida isso acontece, condições para monopolizar aquilo que são as licenças. E terão certamente condições para fazer pressão junto dos pescadores para monopolizar esta possibilidade de pesca. E por outro lado, a senhora comissária já reconheceu aqui que os grandes pesqueiros têm uma ação muito mais lesiva junto do recurso do que tem a pequena pesca. Por isso, há aqui uma contradição. Questões concretas. A senhora comissária referiu que se pretende persuadir os grandes pesqueiros de pescarem tanto, ou pretende-se que os grandes pesqueiros reduzam as quantidades de pesca. Eu perguntava com que medidas concretas, porque não será chegando-nos um deles e pedindo-lhe para pescar menos que eles pedem. Há de ter que haver medidas concretas para que isso aconteça e quais são elas. Outra questão que já foi aqui referida e que a senhora comissária referiu é a questão das importações de peixes de fora da União Europeia. A senhora comissária bem referiu a questão da Organização Comum de Mercados, que não nos protege nesta matéria, como também não protegeu, como eu referi na minha intervenção, como também não nos protegeu na estabilização dos preços. Podemos não concordar e reconhecer que esta importação é má para a União Europeia, mas temos que ter medidas, e quais são as medidas e qual é a intervenção que a Comissão Comissão pretende sobre esta matéria. E, por último, uma questão que ainda não foi abordada é que nós estamos a viver em Portugal e eu penso que será comum a outros países, que é, neste momento há várias atividades a concorrerem pela utilização do mar. Temos a questão da prospeção do gás e do petróleo, as questões da instalação de estruturas para a produção de energia, a questão da instalação de estruturas para a aquacultura. E todas essas estruturas utilizam áreas em que concorrem com a pesca, nomeadamente com a pequena pesca costeira, sempre em detrimento desta. Ou seja, a pequena pesca costeira normalmente é sempre prejudicada nesta concorrência que é feita. E o que eu perguntava é se a Comissão está ao corrente desta problemática e se há intenção ou não de intervir nela. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Comissária, que tem cerca de 15 minutos para responder.
Thank you, President. I'll try to be brief. So, let me answer to some concrete questions, if I can, of course, about the problem of overcapacity and especially as it, we have it here in Portugal. We don't have a concrete view of the overcapacity problem. And let me completely open. Some years ago, the Commission tried to have a study about the exact capacity of our vessels. And what I can say, I cannot say more, is that we have found out that this study was not accurate. And it was not accurate because the member states, they have not come with accurate figures. So, I can give you some figures, for example, what I can say, but about the capacity, and when I'm referring to capacity, the capacity of the vessels to catch fish, not the length, not the power of the engine, because the capacity is something more complicated. Eh? It's the real capacity of a vessel to catch fish. It comes with the length, it comes with the machines, it comes to the speed, it comes to the gears, it comes to everything. So we don't have a clear view on this. But what I can say to you, referring to Portugal, is that we know now that more than 50% of 50 fishing workers in Portugal, they are in the artisanal area. And we know that at the same time, the artisanal fleet has only 10% of the total tonnage, because this is the figures we have. We have figures about the number of the vessels, we have figures about the tonnage, not very concrete, we have some figures though, and we have figures about the people who are working there. So the artisanal fisheries, they have the majority of the people working, and they have only 10% of the tonnage. And also, their landings are very, very limited. So we have to reverse this situation. This is as simple as that. And this is what we are trying to do. We are trying to do this through our new financial instrument. I'm coming to some details to it because I have understood that you are paying attention to it. But let me also first answer your question. What are our criteria in order to define small-scale fisheries? Well, I can understand that in order to have a good definition about small-scale fisheries, we have to have on board a lot of criteria. We don't have to refer only to the length of the vessel. We have also to have in mind the tonnage, and we have also to have in mind the gear. What is the gear? If it is passive or if we have a trawler, it's very different. And maybe, how many people work on this? But we cannot control all of these criteria, to be honest with you. If we are going to have all these criteria on board, then we cannot control the situation. So we have discussed, and at the end of the day, we have come to two criteria. Our proposal now is for two criteria, but we are now discussing this. First is the length of the vessel, because it's easy to control. So we are saying that small-scale vessels are all the vessels under 12 meters, but with a passive gear. That means that trawlers, because of their influence to the environment, because their consumption of fuel and whatever, they are not included in these small-scale fisheries. So this is another category. There are some discussion now, very heated, as you have already mentioned, if we have to include small trawlers. But for the moment, when I'm referring to small-scale fisheries, I'm meaning vessels under 12 meters with passive gears, with gill nets, with not trawlers. I would like to be clear on that. So, about the regime of 12 miles, yes, it is maintained in our proposal. We have received also this proposal of expanding the exclusive economic zone of outermost regions up to 200 miles. We are thinking of it, the second. But about the 12 miles, we are keeping the regime as it is. About the fishermen who respect the quota, we are going to give them incentives through, and we have already given to them, through our IUU regulation, the regulation for the combating of illegal fisheries. So our fishermen, if they caught to fish illegally, they are blacklisted, and they are not going to take any money from the European Union anymore. This is a very concrete measure, and we are now trying to implement it. About fishing gears, we can improve a lot the selectivity of the gears. I can give you some examples. For example, in the English Channel, we have a common project. It is called 50-50. The institute there, our fishermen, and also the industry, and also the authorities, the local authorities, they work together, and they have found a new instrument, a new fishing gear for sole. European Commission has funded it, and now they have cut the discards up to 50%. We have also a very good gear, and we have found it. We have given money for it in France, in Brittany, referring to the prawns fisheries. So if you have some ideas about minimizing discarding, yes, we are going to finance it. But at the end of the day, this cannot solve the problem. That's why we need an end of the line, and we need a ban at the end of the day. About aquaculture. About aquaculture, I can see here that Portugal is in the front, and we have received a lot of projects for financing, very, very important and very, very ambitious. So now we are going to have a separate line for aquaculture, and I can reassure you that we are discussing about increasing the money, really, a generous increase. A generous increase. I cannot give more details to you. I can give details after 2 days, but having, because the proposal has not been already adopted, but having the proposal in mind, I can say to you that we are discussing for doubling and more the money for aquaculture. So it will be a great boost to aquaculture. Referring to the funding, I can confirm that the total money we are going to have in our disposal, at our disposal, is the money we have already had. And this was a fight, because in the middle of the crisis, it was not easy to ring-fence all this money. And what we are going to do with this money, we are going to give money first to, as I have already mentioned, to aquaculture, to small-scale fisheries, to more selective gears, to research, to collecting data, and also to give our fisheries an alternative way to cope with the situation, because as you have already mentioned, in the short term, they are very vulnerable, especially for coastal areas. Referring to the big problem of trade. Yes, this is a very difficult issue for all of us, for all the member states, for all the European Union. We are a member in WTO, the World Trade Organization. We have obligations, and we have to respect them. This is out of question. We cannot discuss about not respecting. So, having a labeling saying this fish is Portuguese is out of question. I'm afraid you know it. We cannot go for this label because of WTO regulations. But what we can do is to say this fish is fresh. If we say this fish is fresh, this is not a fish that can come from the other side of the world, because it has to be deeply frozen. So we are trying to find our ways inside the framework, because this is a framework we have to respect. I know the difficulties. So we have to go for these labels. And aquaculture, We have to try to enhance, but we cannot say that importing is not good. Why? Not only because of WTO. I'm not answering to this question as a commissioner now, but because we can afford it. Let us be honest, we import 60% up to 80% of the fish we are eating. What we are going to give to our citizens, eh? We really don't have a choice here. We need these rules. But what we can do, and this is something I would like to promise to you that I am very, very willing to go to do, is to have a level playing field, because this is not always the case. For example, we can have a Korean vessel with a Spanish captain coming to Canarias with a Greek crew, and then they have fished somewhere in the Atlantic. And they are coming and land everything, and then we have to control if everything which has landed in our ports is caught legally. So now everybody is obliged to go for a certificate. Of course, we have to be sure that this certificate is reliable, but this is another issue. But at least they have the obligation to come to us with a certificate. And if they don't come, we can blacklist them. And this was the case in the past years. Together with the United States, we have cooperated and we have blacklisted a Spanish vessel, for example. So we can take some measures just to give a positive example to our fishermen that we are going to respect what they are doing. A last answer about the sea space. Since we have exhausted our land resources, now we are moving to the ocean, and there are a lot of actions, activities confronting each other. We have fisheries, we have tourism, we have oil, we have wind energy, a lot. So we have to find a way in order to facilitate investment and create stability for all investors. So this is something I'm trying, and next year I'm coming with a new legislation instrument. It is called Maritime Special Planning. We have discussed this today in this conference with the President of the Portuguese Republic and also with your Prime Minister and a lot of stakeholders. We are going to facilitate, have concrete rules about the planning of the sea space, where we are going to do what in order to facilitate investment, create more certainty, and also improve our lives and be secure about responding to sudden threats. So I would like to finish, President, giving my thanks to you and the Vice President. Welcome very much your engagement to this policy. I hope that you are coming again to me with more concrete proposals. And I really very much welcome the involvement of the National Parliament. I was a parliamentarian through all my political life, so I can understand that you can convey the message of the citizens. Thank you.
Senhoras e senhores deputados, estamos a concluir praticamente esta reunião de trabalho. Queria agradecer à Comissão de Assuntos Europeus o facto de ter connosco feito esta audição à Sra. Comissária. Agradecer a todos os senhores deputados que tiveram a oportunidade de intervir pelo respeito escrupuloso dos tempos que estavam atribuídos e agradecer à Sra. Comissária a disponibilidade que manifestou para estar aqui connosco hoje. Queria reiterar-lhe a nossa vontade na Comissão de Agricultura e do Mar para em janeiro ou fevereiro, se tiver a oportunidade na sua agenda, para nos acompanhar num seminário que pretendemos levar a cabo sobre estas matérias e, portanto, se porventura conseguir encontrar espaço na sua agenda para essa altura, dispensá-la-emos durante os meses subsequentes para poder estar em Portugal. Neste sentido, fica o convite. E a todos os senhores deputados e à senhora comissária, os meus agradecimentos em nome da Comissão de Agricultura e do Mar pela sessão de hoje. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado, senhores deputados.
Obrigado.